A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, quanto tempo eu acho que eu não faço um programa, eu e o Hernani, né? A gente tá igual o feitiço de Áquila. Enquanto um vira lobo, o outro vira águia, a gente tá difícil de se encontrar. Mas...
Yasmin e convidados aí para sempre.
Vai ser Yasmin e convidados durante um bom tempo. Mas tá tudo bem, tá? O Hernani tá em São Paulo, tá trabalhando. Só vai chegar amanhã de manhã, não ia dar para chegar a tempo. Então estamos aqui, eu e a Yasmin. Nessa correria. Hoje eu até falei assim, gente, será que eu sei fazer esse programa ainda? A gente fica...
Não trouxe nada, não sabe o tema. Tinha que ensinar ela no carro,
me
gente.
Me ensinou tudo. É, hoje, sabe aquela coisa assim, de você aprender com os filhos? Eu sempre gostei muito de fazer palestra com as minhas. Às vezes eu montava uma palestra inteira e falava assim, Yasmin, vamos comigo. Aí no carro ela falava assim, mãe... Sobre o que é a sua palestra? Eu falava, né? E aí ela ia, dava a visão dela. Quando chegava lá, eu já mudava a minha palestra inteira, porque ela já tinha me dado um monte de dica. Então, eu gosto muito de aproveitar e sugar, assim, esse mini gênio que eu tenho em casa.
Não,
gente. E sugo pra tudo, até porque ela não sabe fazer, gente. É impressionante. Tudo aquilo que eu não consigo fazer... Ou ela ou a Clara tem que fazer, porque eu acho que a gente investiu e eu tenho a impressão de que elas precisam saber resolver, não é? Principalmente se for de tecnologia então nem pensar, como assim vocês não sabem? É nesse nível. Mas gente, olha, a gente está no Facebook da página do Quintas do Evangelho, a gente está no Facebook da página do MAP, a gente está no YouTube do Quintas do Evangelho, no YouTube do MAP, a gente está na rádio, se você for ouvinte, a gente recebe aqui, você pode mandar pelo WhatsApp da rádio, pode mandar pelas páginas, pela online, que a gente vai interagir com você. E sem você esse programa não tem graça, então eu preciso muito que você esteja interagindo com a gente. O tema de hoje é uma das passagens que eu mais gosto do Evangelho. Eu costumo dizer que eu falo sempre isso, essa é que eu mais gosto, essa é que eu mais gosto, mas não é mentira. É que toda vez que eu vejo, tem sempre uma que eu gosto mais e aí eu fico na dúvida. Mas essa é uma que eu gosto muito, muito mesmo. Por quê? Porque ela nos inspira a entender que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente pode contar com Jesus dormindo no fundo do nosso barco. Então eu tenho muito essa imagem, sabe, Yasmin? Eu vou resolver o que tiver que resolver, qualquer coisa eu vou lá e acordo o mestre. Aquilo que eu não consegui, eu vou dizer assim, mestre, levanta aí, vem aplacar a tempestade. Então, essa passagem de Emmanuel da confiança é uma passagem muito legal, mas o melhor de tudo, acho que ontem eu até falei um pouco disso no Instagram do Quintas do Evangelho. O Instagram do Quintas do Evangelho, eu não posto os vídeos do Quintas, mas eu fico ali sozinha falando umas besteiras, pra quem quiser.
Eu prometi que eu ia gravar e ia fazer ouvir. Até agora.
É que quando a gente falou, o Hernandes que ia fazer, não vai ninguém, então vou eu, sabe? Quando vocês estiverem assim, sem ter o que fazer, dá uma passadinha lá, eu tô lá, pode mandar mensagem que eu respondo. Valéria tá sempre lá, ela, Iris, você não tá sozinha, tô eu e você aqui, adoro. E aí ontem eu falei um pouco disso, assim, é tudo curtinho, né? Tudo mensaginha curtinha. E ontem eu falei um pouco disso. Eu falei um pouco de uma passagem de Mateus que ele fala, que Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E aí ontem o que me pegou nessa passagem, que eu não tinha tentado, né? Tô repetindo aqui o de ontem, mas, sei lá, tocou no meu coração, vou passar para vocês. Que às vezes a gente está tão cansado, a gente está tão exausto, e a gente não lembra que quando Jesus falou que a gente estivesse exausto, para ir até Ele, que Ele ia nos aliviar. Eu vos aliviarei. Então, nesse momento, Ele falou assim, caramba, Ele vai me aliviar do cansaço. Ele vai me mandar descansar. E a gente não atenta para isso. A gente acha sempre que, eu vou vencer minha batalha, eu vou pegar minha cruz e siga-me. A gente associa sempre o evangelho, os ensinamentos de Jesus, a muito sofrimento. Mas essa passagem não tem a ver com sofrimento, tem a ver com descanso. Eu vos aliviarei. E ontem, quando eu fiquei repetindo isso, eu falei, caramba, que coisa legal. Coisa legal eu estar sobrecarregado, eu estar exausto, eu estar achando assim que, eu não aguento mais tentar. Vamos dar uma paradinha, Jesus, olha, está na hora de dar aquele alívio. Não é que a gente não vai começar depois, não é que a gente não vai recomeçar, não é que a gente desistiu, mas a gente está sobrecarregado. Então, essa passagem ela me inspirou também a pensar nisso, que Jesus também é alívio, é descanso, porque a gente fica o tempo todo se cobrando. E eu me cobro muito, vocês devem se cobrar muito, o cristão de uma forma geral se cobra muito e precisa sim se cobrar, mas a gente também precisa entender que Deus é amor, é alívio, sabe? E é descanso e essa parte talvez a gente não lembre muito. Mas vamos ao Palavras do Mestre, que eu já estou entrando em outro, em outro assunto.
Palavras do Mestre.
E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E aí partiram. Navegando eles, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Enchiam-se de água. Estando então em perigo, chegaram a ele e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram. Depois da bonança, disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse? Pois até mesmo os ventos e a água, quando ele manda, lhes obedece.
E aí, Yasmin? O que você acha disso?
Eu acho muita coisa, na verdade. Primeira coisa que eu acho super interessante nessa passagem é a situação física da ação fluídica humana, né? De como o ser humano, e aquela passagem de João, vós sois deuses, e essa interpretação... Tem sim uma camada para mim que é física e que é real. Então, toda essa parte de física quântica, de partícula, do quanto o nosso pensamento, de quanto um espírito com uma elevada moral consegue efetivamente influenciar na matéria, nos fluidos. Então, assim, eu até tava montando a palestra do meu pai da Fé Transporta Montanhas, e antes de entrar na apresentação de Kardec, eu trouxe toda uma parte fluídica para provar que, para mim, Jesus estava falando de verdade. Do tipo, eu construí o planeta, embora ele não seja Deus, ele plasmou a Terra.
Construiu.
Então,
era engenheiro.
Ele vira e fala: gente, vocês são deuses. Vocês têm o poder de construir tudo isso aqui. Vocês estão brigando por uma moeda com a cara de César, mas eu construí o planeta. Vocês têm a minha capacidade geradora. Vocês podem fazer tudo isso. Então, assim... Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vira pra essa montanha e você fala: vai daqui pra ali, igual eu fiz. E ela vai. E vocês estão preocupados com uma coisa muito pequena. Então, na hora que ele fala, eu acho que é essa representação de tipo assim: cara, isso é tanta besteira. Vocês têm um poder tão grande, vocês podiam estar num nível tão absurdo. E vocês... ficam aqui discutindo isso e vocês não conseguem, vocês têm uns medos assim, sabe, que não entra. Então, pra mim, tem uma parte física muito grande, que é ele falar pro vento, pra tempestade, pro mar: ó, gente, vamos parar.
Já deu.
Né, ó, acabou aqui, hein. Era brincadeirinha, não precisa mais. E que ele faz isso, então a gente vê mais uma vez esse exemplo físico de que realmente todos os nossos obstáculos, eles estão principalmente na nossa mente. E aí eu acho que isso entra também uma parte que a gente estuda pouco dentro da doutrina espírita. Na verdade, eu acho que cada vez a gente estuda menos dentro da doutrina espírita. que é uma coisa que a gente precisava até conversar sobre isso.
Ah, não, eu não.
E, tá vendo?
Eu acho que você podia dar esse curso.
A gente entender que, no fundo, no fundo, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, sejam eles físicos, espirituais, mentais, eles estão, na verdade, todos dentro do campo mental, eles estão todos dentro do campo psíquico. Quando a gente resolve isso, aí a gente consegue estabilizar tudo que tá acontecendo, assim, né? Na verdade, a lei de ação e reação, as leis fluídicas, as leis físicas, a nossa polarização atrai o que vai acontecendo. Então, se a gente muda a nossa vibração, muda a nossa polarização, muda a forma como a gente interpreta que a gente precisa do ensinamento, que é uma outra coisa, eu acho que a gente tá no mundo de provas e expiações muito mais porque pra gente é mais fácil resolver através da expiação do que a gente realmente colocar na mão na massa, na parte de trabalho e agir. Então a gente ainda tem uma certa preguiça de, ai não, mas eu ainda tô muito apegada à matéria, eu ainda tô muito apegada a isso aqui, eu ainda quero ter uma coisa confortável, eu não tô disponível pra abrir mão da viagem da família, do lazer, não. Eu não posso vir e só passar pela expiação rapidinho, porque aí olha só, eu tenho essa vida, mas aí eu tenho câncer, e aí eu resolvo essa energia, mas ao mesmo tempo não tenho a vida missionária de Chico Xavier, que desde o início vem com orfandade, atendimento, irmãos com dificuldade, receber aquele ente querido que tem uma série de problemas, trabalhar não sei quantas horas, dormir 3, se doar pra todo mundo. Então, assim, a gente ainda tá num momento onde a expiação, isso no plano espiritual, quando a gente olha pra planejar, né, ela é mais confortável do que o trabalho. E aí a gente acaba optando por isso. Então, faz parte do nosso mental, faz parte da nossa, do que a gente acredita que a gente necessita, né? E aí a gente vai criando essas barreiras, que sejam físicas, sejam espirituais, sejam de relacionamento. Então, a gente tratar o nosso psicológico, a gente tratar a nossa, o que a gente está planejando é muito mais importante, né? E aí essa missão passa primeiro por isso, ele explicando e provando fisicamente o quanto o pensamento influencia em tudo que existe. E depois ele vira pra gente e fala: até quando a gente vai ter esse problema? Até quando vocês vão duvidar? Até quando vocês, né, vão continuar com essas situações, né? Com essas discussões, esses desesperos que desestruturam, né? E que são muito pequenos, né? Assim, pode falar. Tá nervosa?
Não tô nervosa, não. Eu concordo, mas essa passagem pra mim, ela tem todo um panorama, assim, mental que me inspira muito. E vocês sabem que eu sou fã de carteirinha de Jesus, né? Eu tenho uma coisa muito carola em relação a Jesus, no sentido dele como Messias, dele como protetor. E embora eu goste muito da física quântica, de toda essa parte que a Yasmin e o Hernani trazem com maestria, o meu sentimento em relação a Jesus e o quanto ele nos fortalece, o quanto ele nos conforta, é muito mais do ponto de vista amoroso de Jesus. E a pintura que eu faço na minha tela mental quando eu leio essa passagem, é muito forte. Então é muito forte, porque para mim as tempestades, a tempestade, o vento, a água invadindo o barco, é muito aquilo que acontece na nossa vida. Você entra num barco e você acha que aquilo vai dar certo, você acha que às vezes é um tormento no casamento, às vezes é um tormento com o filho, às vezes é um tormento no trabalho. Você acha que vai dar conta daquilo, você acha que no primeiro momento você vai ali segurando as rédeas, você vai tentando resolver, e aí a água começa a entrar no barco e aí você começa a achar que você não tem mais para onde sair. E quando você se pega
mergulhado nesse desespero, quando você se pega mergulhado nesse desespero, a única coisa que vai conseguir aplacar essa tempestade e falar para esse vento cessa, vai ser aquele Jesus que está dormindo no fundo do seu barco. Então, é muito importante você trazer essa tela mental. Não tem tempestade, não tem água no barco, não tem desespero na sua vida. Pode ser no seu lar, no seu casamento, pode ser na sua relação com seu filho, pode ser na sua relação com a sua saúde, com a saúde de quem você ama, com a sua vida financeira. Não existe tempestade ou água no seu barco que Jesus, lá no fundo do seu coração, que é o seu barco, né, que ele não possa acordar e acalmar. Então, me traz na tela mental uma proteção muito forte. E muitas vezes ele pergunta pra gente, até onde anda a sua fé? Por que você achou que isso não ia dar certo? Por que você achou que eu não ia resolver? Por quê? Porque ele está cobrando da gente a confiança que a gente deposita quando se diz cristão. Porque quando a gente coloca em nome de Deus, num Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia, todas as nossas fichas, a gente precisa confiar que vai dar certo no final. E às vezes a gente fica aqui tão desanimado, tão deprimido, não estou falando depressão no sentido da doença, mas no sentido de estar ali achando que sem a vontade de continuar a lutar, quando na verdade a gente está passando por aquele momento, mas a gente não está sozinho. Como eu falei no início, quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, a palavra sobrecarregado me disse muito ontem. Não sei se é porque eu estava sobrecarregada, mas de trabalho, essa época de imposto de renda é uma época que eu fico muito sobrecarregada. Mas ontem isso despertou em mim um sentimento muito forte. Caramba, Jesus não quer a gente sobrecarregado. Não quer, ele vai nos aliviar. Então essa água entrando no barco, quando você acha assim, olha, até onde eu vou esperar a água chegar? No meu tornozelo, no meu joelho? Qual é a hora de eu acordar Jesus no meu barco? Quando eu começar a pensar em Jesus como um grande amigo que está comigo o tempo todo, eu só preciso ir lá acordar ele. E o que seria essa metáfora de ir lá acordar Jesus? É trazer ele para a tua vida, é falar assim, gente, olha só, não tem água, não tem tempestade, não tem tempo ruim aqui que vá me tirar do caminho, que vá mudar os meus planos, porque eu tenho alguém muito poderoso comigo. Tem uma frase que eu até tinha pensado em colocar para minha mãe, que é evangélica, na cabeceira dela. Tinha pensado, não, eu vou fazer isso, aproveitar agora o Dia das Mães, que é, quem cuida de você não dorme. Essa frase ela é muito importante, porque às vezes a gente acha que Deus tem muita coisa para fazer. Eu já escutei isso de aluno meu, falei assim, ai, mas poxa, é a guerra não sei aonde, é tanta violência, tanto isso, tanto aquilo. Eu falei assim, gente, mas vocês acham o quê? Que Deus está dormindo, está descansando entre uma guerra e outra, que ele cuida de todos os filhos dele, só que ele cuida de maneira onipresente, onipotente, ele está ali o tempo todo, e todo mundo está mergulhado nessa força, nesse pensamento, nessa energia divina. Então o socorro não é só para quem está no fundo do poço. O socorro, ele tá aí. Toda essa energia co-criadora que a Yasmin falou nesse início é a força divina que existe em nós, que habita dentro de nós. E que a qualquer momento você pode trazer essa força para você. Existem muitos casos onde você se convence que aquilo não vai dar certo, ou que você não é capaz, ou que porque outras pessoas falam, porque muita gente já tentou e não conseguiu, e aí você abandona um projeto que estava lá no seu planejamento reencarnatório e que você ia conseguir fazer, mas que você se entrega porque você colocou na sua mente a dificuldade e aquela dificuldade virou real. Então, se você consegue criar uma coisa ruim, está na hora de você agora criar coisas boas. Está na hora de você começar a criar e a plasmar a água saindo do barco. Está na hora de você criar e plasmar que a tempestade acalmou. Está na hora de você mudar esse jogo, mudar esse confiar definitivamente nessa força do universo que está ao seu lado o tempo todo. As pessoas se sentem sozinhas, desamparadas, fragilizadas, mas não estão em nenhum momento. Quando você bota um filme de Jesus na sua casa, quando você liga uma canção prece ou um hino, eu gosto muito do Padre Marcelo Rossi, nossa, tem cada hino, aquele Dor e Confiança, não, Dor e Confiança do Alan Filho. Noite, como é que é?
Noite Traiçoeira.
Também é do Alan Filho, não é? Não. Ah, não, é do Padre Marcelo Rossi. Quando eu coloco uma música dessa, você se conecta com o plano espiritual, você se conecta com a luz, com a paz, aquele CDzinho que o MAP tinha, eu acho que não vende mais esse CD, né? Não sei se vende, Celso. Sabe, se tem aquele CDzinho da musicoterapia do MAP? Nossa, aquilo ali é uma coisa que você muda o ambiente da casa. Você botar aquele CD ali, você começa, tá angustiado, tá? Coloca aquele CD ali, não tem um obsessor que fica. Quer dizer, quem fica é socorrido. Aí você já faz. Quem não consegue ser socorrido, sai correndo, entendeu? Porque você muda a vibração. Então, quando você muda essa vibração, quando você se conecta com essa energia do universo que está ali do seu lado, você, com certeza, você vai aplacar essa tempestade. Não precisa que aplacar a tempestade seja alguma coisa muito mirabolante. Você não precisa ser um Harry Potter, você não precisa ser um mágico qualquer, um mágico de Oz, não precisa. O que você precisa é você confiar no invisível, porque o invisível, ele existe. E a prova disso é botar o dedo na tomada. A gente não vê a energia, mas ela está ali. E a energia divina, quando você se conecta com ela, quando você permite que ela entre no teu cardíaco, no teu coronário, você sente o poder divino dentro de você. E esse poder, ele é real. E ele é transformador. E isso, muitas vezes, você sente quando você está tomando passe, você sente quando você entra na sua igreja, você sente quando você está recebendo a sua hóstia. Só que você pode receber isso na sua casa, no transporte público, na rua. Você pode sentir isso ou receber isso em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, é esse sentimento que eu acho que a gente tinha que refletir, sabe? Como cristãos que somos. Jesus está dormindo no meu barco. Eu vou tentar enxugar essa água aqui, mas se eu não conseguir, mestre, levanta, vem dar uma força aí, porque eu não estou conseguindo sozinho, não. Então, é o momento que a gente vai lá e vai pedir ajuda, sabe? Vai ajoelhar, se sentir pequeno diante de Deus, humilde diante de Deus, e falar assim: Senhor, não estou conseguindo carregar sozinho. Já tentei e não estou conseguindo. E ele vai mandar alguém, vai mandar um vizinho, vai mandar um amigo, vai mandar Jesus à sua casa, vai mandar exatamente aquilo que você precisa para vencer todas as suas dificuldades. Nós viemos, isso tem que estar muito nítido no nosso coração, nós não viemos para falir e nem para falhar.
Nem para sofrer.
E nem para sofrer. Não viemos para falir, não viemos para falhar, não viemos para sofrer. Viemos para dar certo. Viemos com um projeto de vida para dar certo. Para sair daqui melhor do que entramos. Para sair daqui com conquistas. Conquistas que nunca serão tiradas de nós. Com conquistas espirituais tão fortes que não tem como alguém retirar da gente. Agora, a gente precisa de verdade entender qual é o caminho e qual é o custo que a gente precisa, o custo da oportunidade, né? O quanto a gente precisa se dedicar para a gente poder cumprir esse objetivo que a gente trouxe, que a gente traçou quando a gente encarnou. Já está chegando no comercial. Passou rápido, né? Eu falei demais hoje. Falei que eu não ia falar nada hoje. não saia daí, que daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.